sou Olavo Centeno, especialista em pós-vendas do setor automotivo e piloto agora com você o Dirigindo Vendas, o podcast da Alta Remate. Olá pessoal, começamos mais um episódio aqui do Dirigindo Vendas e nesse bate-papo nós vamos falar sobre a importância de descomoditizar o negócio de novos e seminovos nas concessionárias. E para falar sobre esse tema específico e importantíssimo, a gente convidou aqui o Marcelo Leal, especialista em vendas, palestrante, consultor, mentor e diretor da Vendas 3i, além de autor de dois livros já, um sobre RH e um específico para vendas, o Venda Fácil, como inspiração, ideias e inteligência. Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Dirigindo Vendas, Marcelo.
Obrigado, Olavo. Que legal.
Ô Marcelão, olha, a gente já teve três episódios incríveis aqui. Você, se por acaso caiu nesse episódio de paraquedas, assiste ele até o final, curte o que vai aprender aqui, mas não esqueça de procurar aí no nosso canal para encontrar os outros três episódios que, pô, foram aulas incríveis com o Marcelo. Mas aqui, vamos pegar um pouco essa questão da commodity. A gente já sabe aí que os veículos novos, e até seminovos mesmo, mas os novos são muito parecidos, seja nas suas características técnicas, seja em design, ou até mesmo lá na cesta de itens de série e opcionais. Isso tudo sem falar nos processos de atendimento que são padronizados pelas montadoras, métodos de avaliação, quase todo mundo usa os mesmos, e até mesmo condições de pagamento. Se a gente pegar tudo isso, essas características que são das concessionárias, elas acabam fazendo com que os seus produtos, veículos novos, seminovos, sejam motos, caminhões, automóveis ou até implementos agrícolas e rodoviários, e os seus serviços ofertados por essas empresas sejam percebidos como uma commodity, que basicamente é algo sem valor agregado. Olhando para esse contexto, como é que os nossos consultores comerciais, eles podem inverter isso e transformar a percepção dos clientes?
Pô, que legal, Olavo. A gente falou um pouquinho sobre descomoditizar, né? Que é sair de uma commodity e ir para uma experiência. Mas é importante que a gente olhe também para o consumidor, para o cliente. Existem compradores que são transacionais e compradores que são relacionais. Sempre que você tiver um teu negócio, você vai perceber a diferença clara entre eles, né? O transacional, ele só está interessado em preço, prazo. E esse, por vezes, ele faz bons negócios. Mas o relacional, esse certamente consegue colher melhores resultados porque ele gera um certo envolvimento com o comprador. Eu tenho uma companhia aérea aqui no meu telefone, que é uma das que eu mais voo, e eu não converso com ninguém lá. Mas quando as pessoas começaram a pagar a mala, eu não pagava a minha mala para despachar. E eles me diziam, não, o senhor pode mandar mais uma também, se o senhor quiser. Na minha mala, na esteira, ela vinha a 10 metros na frente da segunda, escrito Priority. Então, eu com essa companhia aérea, eu tinha um relacionamento, eu tinha algo relacional, mas eu não conversava com ninguém. Então, algumas pessoas acham que quando você tem transacional e relacional, um é gente. Não. Pense o seguinte, eu tenho um amigo que tem uma casa na Ilha do Mel, aqui no Paraná, e ele tá andando na estrada e vê uma loja de colchão. 50% off de desconto, pegue e leve. Pô, o cara fica uma vez por ano só na praia. Ele não tá interessado em ter relacionamento com o cara do colchão. Ele quer comprar, pagar pouco e levar. Agora, nos automóveis, isso é um pouco perigoso, porque depois que a internet evoluiu muito, né? A internet evoluiu muito, o que, que é um filme ou uma foto? É fundo e luz. Filme, foto é luz e fundo. Então o que, que você às vezes vê? Eu não estou falando mal do lojista que alugou uma lojinha, tem meia dúzia de carros consignados e dois são do cara. Não estou falando mal dele. Mas eu estou dizendo o seguinte, que às vezes as fotos daquele sedã médio de luxo desse lojista, que não tem nada no nome dele, são muito mais bonitas às vezes que um grupo econômico que pode oferecer muito mais segurança na hora da compra, pode resolver eventuais problemas, né, que ele venha a ter, né, do que um cara single pequenininho ali da esquininha. Então a internet, ela também imprime esses desafios para o nosso dia a dia. Nem tudo que reluz é ouro. Por isso que no capítulo anterior a gente falou um pouquinho e na importância do SDR estar integrado com a equipe de vendas. E sempre que você pensa em encantar o cliente, em gerar esse encantamento, as companhias, como o Olavo falou, criaram programas de interface. Então depois que você comprou, você recebe, ofereceram o test drive, estava tudo organizado, estava tudo limpo, mas eu quero dar um passo anterior a isso. E te provocar, você, diretor de empresa, gerente de venda, supervisor, como que está o teu pós-não-venda? É isso aí que você ouviu, não é o pós-vendas. Pós-não-venda, como que está o teu pós-não-venda? O que eu percebo andando pelo Mato Grosso do Sul, Campo Grande, Cuiabá, Santa Catarina, São Paulo, Goiás, por onde eu, aqui no Paraná, né? O que eu percebo? Eu percebo que as empresas, elas investem bastante tempo nesse aquecimento do lead, em ter uma pessoa que se comunique de forma adequada, investindo no seu showroom, nos seus processos, na integração do pós-vendas com vendas e tudo. E aí, qual que é a cantiga do cara que tem bastante dinheiro? Eu não tenho dinheiro, eu não posso gastar. Então, quando você vai comprar um carro, se o vendedor fala assim, eu posso te ajudar? O que, que você fala? Não, eu só estou dando uma olhadinha. Para estragar tudo, ele fala, então fique à vontade. Que papo é esse? Que conversa é essa? Quem que ajuda chama o bombeiro, chama a polícia. Não vai na concessionária. O cliente não quer ser ajudado. O cliente quer um sorrisão, quer agilidade, quer uma boa avaliação no usado, quer um banheiro super limpo, um café de máquina italiano, uma água com gás. O cliente quer encantamento, é experiência, né? Então eu percebo que muitos clientes são atendidos, desfrutam disso tudo, e daí o que ele diz? Eu vou pensar, eu vou falar com a minha mulher, eu vou falar com o meu sócio, mas eu ligo para você depois e vai embora. Então, o pós-não-vendas é justamente mexer nesse cara aí que disse não para você. Esse cara que disse não para você, ele talvez seja a figura mais importante do teu negócio. Ele já foi até você, vocês já falaram, já avaliou o usado, já falou de taxa, você já fez lá a curva de risco, já falou da parcela. O que ele quer? Ele quer talvez levar alguma vantagem. Então eu vejo, Olavo, não sei se chama perseguição ainda, se você acha um pouco áspero esse tom, mas eu percebo que as empresas que investem no resgate desse cara, nem todo mundo gosta do gordão, né? Da mesma maneira que nem todo mundo gosta do Olavo, ou da Sônia, ou sei lá de quem. Mas eu vejo que às vezes quando você faz uma mudança... Olha, seu Olavo, aqui é o Marcelão, o senhor esteve aqui conversando com o Ricardinho e eu não quero parecer indelicado com o senhor, mas possivelmente não conseguiu lhe dar uma atenção adequada, estava fechando aqui algumas coisas e tal. O senhor gostou do atendimento recebido? Ficou alguma coisa que possa ser feita para a gente retomar o seu negócio? Então eu percebo que ainda existe, mas não é tão fácil, uma segunda oportunidade para causar uma primeira boa impressão. A primeira impressão é que fica, mas se tiver um cara habilidoso, é possível resgatar esse cliente e oferecer uma segunda oportunidade para causar uma primeira boa impressão. E aí, chamar esse cara de novo. Então eu vejo no pós-vendas, no pós-não-vendas, uma oportunidade muito legal, quer dizer, você já atendeu, já conhece, já viu, e o cara foi embora e não comprou. E a preocupação com os detalhes, né? Os detalhes é que vão chamar a atenção. Eu trabalhei como gerente de uma concessionária que, eu não vou falar a marca dela, mas que a gente tinha que macaquear os carros quando a diretoria vinha, porque se tivesse errado assim, tortinha, a marca da companhia tinha que estar reta. Então, para que os diretores viessem, todas as marcas da calotinha ali que vai dentro da roda do carro... A marca tinha que estar bem certinha, bem... Então, eu acho que um cheiro gostoso na loja, um café de boa qualidade, a temperatura de uma forma também legal. E se você pegar aquele conceito lá do marketing, né? Do mix de marketing, os 4 P's, preço, praça, produto e promoção, tudo que você for oferecer, produto ou serviço, tem isso. Agora, os 4 P's ganharam mais 3 P's e viraram 7 P's. Agora existem os 7 P's de marketing. O 5º P são as pessoas, people. O 6º P se chama profit margin. Nós não vamos vender sem margem. E o 7º P são as physical premises, que são as instalações físicas. Então, é importante, você percebe, Olavo, um grande movimento das montadoras em reformular os showrooms. Por que que uma concessionária tem que botar 3, 4 milhões numa obra? Já está rodando, já está vendendo. Por causa dos 7 P's. O sétimo P, que são as instalações físicas, as physical premises, essas que fazem com que o cliente se sinta o rei daquele lugar, se sinta empoderado, se sinta feliz, né, na compra, queira levar a mulher, o filho. Eu, nesses últimos 20 anos, eu assisto coisas emocionantes, das surpresas que o pai faz para os filhos, para a mulher, né? E eu também tenho uma marcante, não sei se eu posso contar uma marcante. A Ford ia se retirar do Brasil, os alemães perceberam uma oportunidade e criaram uma joint venture chamada Autolatina. Carros híbridos. Apollo, Verona, Versailles, Royale, Quantum, Santana, né? Era o Gol com motor CHT, o Escort com motor AP, né? E aí, o Marco Maciel, que era o presidente da Ford, decidiu que a Ford iria ficar no Brasil, né? E aí, naquela época, a Ford trouxe alguns modelos como Ranger, Explorer, né? Taurus, coisas que o Brasil nunca tinha visto, né? Porque o mercado, a primeira vez que eu fui para os Estados Unidos, a gente não mantinha relações comerciais com outros países. Você podia ter R$1 milhão na tua conta e teu cartão de crédito não passava lá nos Estados Unidos. Tinha que levar dinheiro ou travel checks, pegava teu passaporte, mostrava, assinava na frente do cara, rasgava e comprava, né? Então era outro mundão. Mas veio para o Brasil um carro chamado Mondeo, que era o carro mundial da Ford. O Mondeo veio comemorar, veio ser um marco do estabelecimento da companhia aqui. E eles trouxeram junto para o Brasil um ciclo de troca planejada chamado Red Carpet Leasing, que era um ciclo de troca planejada e tal, e que a gente vê hoje, 25, 30 anos depois, hoje que funciona o negócio de locação, que lá nos Estados Unidos já funciona 30 ou 40 anos atrás, agora que você percebe as empresas comprando esse serviço de locação, né? Que vende muito, as pessoas consomem muito, e que você não precisa mais pagar IPVA, nem seguro, nem manutenção, enfim. Então eu percebo uma mudança muito grande no mercado, no varejo como um todo, não só das concessionárias, mas do varejo como um todo. E você não escuta mais rádio como via antes do Spotify. Eu sou da época do Disque Amizade. Ligava lá no Disque Amizade e falava, eu não sou tão gordo assim. Falava lá pra menina, você não se hospeda em hotéis como se hospedava com Airbnb? Você não anda de táxi? Então tudo mudou, né? E será que esse vendedor, ele continua dizendo posso te ajudar? Será que ele continua respondendo para o cliente só as coisas que o cliente pergunta e daí ele vai embora o cliente e daí o amigo fala, e aí esse cara? Não, isso é um caroço, isso é um pescoço. Cara, eu fico tão nervoso quando eu escuto isso, eu fico tão bravo, né? Então eu vejo que alguns vendedores ainda querem adivinhar, baseado na roupa do cara, no carro que ele chega, se ele vai comprar ou não. Então eu acho que precisa acreditar um pouco mais no varejo, encantar um pouco mais, e aí o negócio é uma consequência do encantamento que a loja, a concessionária proporciona, é um encantamento que a integração do SDR, lá dos leads com o cliente físico, gera, e o cliente, né, eu já falei isso aqui, compra por dois motivos, prazer do ganho ou medo da perda. O cliente compra pelo prazer de ganhar ou pelo medo de perder, então a gente tem que suprir essa expectativa que ele tem.
Ô Marcelo, tu trouxe um ponto aí tão importante, tão uma maneira tão incrível de diferenciação no mercado, porque quando a gente está falando que nós vamos parar de olhar, primeiro que o produto em si, o veículo, ele é uma commodity, tá bom. Todas as concessionárias da marca que eu represento, se o cara tem aquele veículo, se está embasados no mesmo estado que os impostos são os mesmos, a chance do preço, real preço, ser o mesmo em tudo que é lugar, é uma verdade. Agora, como é que eu escapo disso? E aí tu trouxe vários elementos. E todos esses elementos que tu trouxe, me parece que eles estão sempre embaixo do mesmo guarda-chuva. E esse guarda-chuva é experiência. Na hora em que eu entrego uma experiência diferente, e esse é um ponto incrível, porque apesar de vamos pegar a rede de fast food, as maiores, as mais renomadas, todas têm seus protocolos, seu padrão de atendimento. E sim, o produto que tu vai comer, ele é igual, seja em Porto Alegre e em Maceió, mas A maneira como tu te sente em cada loja não é. É diferente. A ponto da gente ter várias lojas espalhadas na cidade e ter uma que é a que a gente sempre vai. E muitas vezes nem é a mais próxima da onde estamos. Ela é única em cada lugar. Ela é única em cada lugar. Então, quando tu diz assim, cara, o produto ele é uma commodity com um preço. E tudo que é valor, tudo que é valor agregado, e aí é onde eu vou poder me diferenciar mesmo e fazer o cara chegar aqui e levar o meu pelo preço que eu quero e não pelo preço que o mercado quer, vai ser através da experiência. E a experiência, ela é passada por dois grandes fatores. Boa parte desse fator é pessoas, quem está lá, o time que está atendendo e o ambiente. Nós já falamos isso em outros episódios. Se você tem um perfil e entra num lugar e o lugar aponta para um perfil completamente diferente, você se sente desconfortável e vai embora. Não por menos, tudo que é marca, todas as concessionárias, elas são neutras. Elas não tomam partido para nada. Elas tendem a ser neutras para que todos os perfis se sintam minimamente confortável ali dentro. Sim, tem lugar que é veículos de entrada e tem lojas que é pro segmento premium e elas fazem questão de deixar isso claro, mas se você é do premium, indiferente para que lado você aponta, você vai se sentir minimamente confortável ali. E aí as pessoas vão fazer uma diferença muito grande no atendimento. Então quando tu traz assim que é a experiência que faz uma diferença, isso já fica um grande aprendizado para todos nós. Nós que atendemos, além de entender daquilo que estamos vendendo, nós precisamos urgentemente entender de gente, entender de se comunicar bem, entender de que empatia vende, que se você não se colocar do outro lado, você vai perder, você vai ficar só no preço. E é tudo que você não quer. Vai ser um ponto importante. E quando tu trouxe, num dos nossos primeiros bate-papo aqui, veio muito forte isso, a digitalização. Como é que descomoditiza no digital? É quando a gente coloca os nossos valores, a nossa visão, o nosso propósito no nosso texto, na nossa foto. E aí tu trouxe o seguinte, eu, por exemplo, eu gosto muito de analisar os sites das concessionárias e as principais plataformas de marketplace de vendas de automóveis. Não vou fazer propaganda aqui para elas, mas tem duas ou três que são basicamente tomam conta de 90% do mercado. E aí o que eu vejo? O varejista individual, aquele empreendedor, ele vai lá e posta um automóvel. Aí o que ele faz? Ele posta a foto mais bacana, de frente, 3/4 do veículo, tudo muito lindo, a primeira foto. A segunda foto, a loja. A terceira foto, o carro de lado. A quinta foto, o time de vendas. A sexta foto, não sei o que, carro e carro e carro. E aí no texto, o que a gente vê? O cara começa o texto dizendo assim, muito obrigado por você estar visitando aqui, não sei o que, blá, blá, blá. Nós somos a empresa tal, tantos anos, blá, 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 blá. Tá dando um contexto, tá dizendo, tá agradecendo a visita no digital. E aí ele fala um pouco sobre o veículo e ele termina dizendo, olha, nós atendemos por esse canal, por esse, não sei o que, blá, 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 blá. Isso é um lojista normal. Aí eu vou no marketplace ou no site dos dealers. 30 fotos. Só do automóvel. É luz, que nem tu falou, né? É imagem, luz e sombra, mais nada. O texto começa assim. Nos damos o direito de erro nessa descrição. Qualquer coisa, blá, 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 blá. Por quê? Porque hoje o texto é feito pelo jurídico. E aí o cara olha para aquela foto, olha para o preço e olha para aquilo como uma commodity. Porque a gente está lidando assim. O dealer está lidando com o seu produto como uma commodity e faz questão disso. E mais, começa apresentando o produto dizendo, eu posso errar e se eu errei, eu não me responsabilizo pelo erro. O problema é teu. O cara que é representante individual, ele começa o texto dizendo, obrigado. Deixa eu te contar quem nós somos para poder te atender melhor. E isso é muito forte. Isso fica para mim assim, uma grande lição de como nós temos muito para descomoditizar a venda de novos e seminovos nos concessionários.
Sim, sim. É, eu vivia lá em Brasília, lá na Grande Goiânia, aqui no Paraná, no interior de São Paulo, uma empresa que é líder mundial de refrigerantes no planeta Terra inteiro. As pessoas não precisam falar a língua, mas quando elas olham aquelas duas palavras escritas juntas, com aquele fundo, né, todo mundo sabe do que nós estamos falando. E várias delas me contavam que alguns clientes, eles pegavam um camundonguinho, abriam a garrafa e colocavam um rato ali dentro, fechavam, agitavam e levavam para o saque. Então, o que a gente percebe também, né? Um país, e eu sou apaixonado pelo Brasil, acho que o Brasil é maravilhoso, mas um país que você precisa amarrar a caneta na lotérica para você não perder a caneta, onde alguns caras, que são bem poucos, mas sabotam a grande companhia para levar uma vantagem, né? Eu vejo que o cachorro que é mordido por cobra fica com medo de salsicha. Ele tem medo de salsicha, que foi mordido pela cobra. Mas a tua colocação, Olavo, é sensacional. Os concessionários precisam humanizar, começando pelo seu estoque, pelo digital lá, mostrar, ter uma imagem, né? Enfim, e parar com aquelas mensagens automáticas, né? Olá, obrigado por ter vindo, não sei o quê. Agora, porra, você? Quando eu vejo isso, na hora eu já cancelo o cara, porque eu não me sinto o cetro do poder, não me sinto um comprador. Porque se fazem para todo mundo, eu sou mais um. Eu não quero ser mais um. Eu quero ter uma experiência de compra encantadora.
Tá aí. Eu acho que essas palavras, elas são perfeitas para encerrar o nosso episódio. O nosso cliente não quer ser mais um. Ele quer ser encantado, ele quer ser único, ele quer saber que o tempo dele, que a atenção dele, que as necessidades, que os desejos, os medos deles fazem sentido e que você está aí para ajudá-los. Esse super bate-papo, ele chega ao fim. Foram 4 episódios incríveis com o nosso mestre aí, o Marcelo Leal. Fica, assim, fique ligadíssimo, porque a gente volta aí no futuro com mais episódios com insights incríveis. E eu te agradeço, Marcelo, pela tua generosidade de compartilhar conosco a tua experiência, a tua expertise nos nossos 4 episódios. Obrigado mesmo.
Imagina, eu só queria fechar dizendo o seguinte, Olavo. Perguntaram para o Michael Phelps, 30 recordes mundiais, 8 medalhas de ouro numa única edição de Olimpíada. O que você treina nos Estados Unidos, cara? Tiro de 50, tiro de 100, tiro de 200. Mas peraí, isso é fundamento básico da natação? Sim, é que eu treino. Cristiano Ronaldo, chuteira de ouro, bola de ouro, melhor do mundo. O que você treina aí na Europa? Chute a gol, pênalti, falta. Chute a gol, pênalti, falta. Peraí, mas isso aí é fundamento básico do futebol? Tudo que a gente conversou aqui, Olavo, são fundamentos básicos de atendimento e de vendas. Então, fica essa provocação. Será que você tem treinado o teu time de forma adequada? Então, desejo bons negócios, boas vendas. Olavo, muito obrigado ao teu time, né, que participa aqui com a gente, que vocês não conseguem enxergar, mas tem diretor de cena, tem um monte de coisa, correção, enfim. Então, parabéns pelo teu time, que entrega muito. E eu estou à tua disposição para futuras demandas aí. Você fala, gordão, pula. Eu vou perguntar, tá bom? Eu não vou perguntar por que eu estou pulando.
Obrigadão, valeu.
Mais um episódio produzido por Ads Móvel Audio Network, soluções criativas para o áudio digital e podcast.